Tem que colocar bem a voz.
Se tiver um micro, se calhar, mas se calhar não é preciso micro.
Não é preciso.
Portanto, sou Presidente da Assembleia da República, caro Dr. Augusto Santos Silva, é um prazer nós podermos encontrá-lo cá desta vez, porque é verdade que cada viagem que realiza a França tem uma atenção muito particular com os autarcas de origem portuguesa em França. Para nós, o facto de Sua Excelência receber aqui, neste edifício, nesta Assembleia da República, estes autarcas de origem portuguesa, é para nós uma honra e reaviva o nosso sentimento de pertença a esta comunidade portuguesa, à nossa Portugalidade, à nossa comunidade, mesmo sendo por muitos de nós já nascidos em França, com essas origens portuguesas, não as esquecendo e fazendo, aliás, nas nossas funções, um trunfo de participação cívica e política. Dois temas, Sr. Presidente, que nós trazemos a Portugal nesta visita. O primeiro, obviamente, a menos de 300 dias dos Jogos Olímpicos de Paris, Jeux Olympiques de Paris 2024, a trazer essa mensagem. Os vários autarcas e autarcas que estão presentes querem acolher nos seus territórios os portugueses que queiram vir a partir de 26 de julho a este grande evento dos Jogos Olímpicos e, aliás, amanhã vamos estar com o Comitê Olímpico para dar e levar essa mensagem que nós, os autarcas e também co-organizadores nos nossos territórios dos Jogos Olímpicos, estamos de braços abertos para receber os portugueses em França. E, finalmente, com os vários presidentes de câmaras que aqui estão na primeira bancada, os vários vice-presidentes de câmaras, os vários deputados municipais, os vários vereadores, nós quisemos este ano trazer também esta mensagem de apreço pela mobilidade e pela implicação da juventude lusodescendente, as crianças e os jovens, nas assembleias municipais dos jovens e das assembleias regionais de jovens também. Temos connosco, pela primeira vez, dois jovens, o Tiago Martins, que é conselheiro regional e conselheiro municipal dos jovens, com 17 anos, e o Sacha, que foi conselheiro municipal das crianças. Este sinal positivo, mas de confiança no futuro. São essas novas gerações que nós queremos também aproveitar, nomeadamente deixando a voz, aliás, foi o que disse o Tiago ontem na televisão, na RTP, um apelo a esta mobilização jovem e que nós, os adultos, possamos também ouvir, escutar e, aliás, ele dizia também, se calhar também aprender com a nossa juventude. Sr. Presidente, muito obrigado pela disponibilidade e pela ocasião que nos faz de podermos estar todos aqui presentes hoje.
Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu falarei em português, mas à la fin je dirai quelques mots en français aussi. A realidade da imigração é uma realidade da história portuguesa. O meu professor Vitorino Magalhães Godinho costumava dizer-nos que nós nunca devíamos esquecer-nos de que, desde pelo menos o século XV, a constante histórica tinha sido a da emigração. Mesmo na expansão marítima, mesmo nos tempos do nosso império, no Oriente, em África e depois no Brasil, havia sempre portugueses que iam além das fronteiras administradas pelo Império Português e, portanto, desde o século XV que há emigrantes portugueses em sentido próprio, isto é, pessoas portuguesas nascidas em Portugal que se instalam em países estrangeiros. E essa tem sido uma força muito transformadora da sociedade portuguesa. Nós não compreendemos as transformações económicas, sociais e do bem-estar do norte de Portugal sem olharmos para os brasileiros, isto é, para os imigrantes portugueses, para o Brasil no século XIX, que depois retornaram a Portugal. Nós não compreendemos as duas regiões autónomas, Açores e Madeira, sem compreender a imigração, sem compreender os imigrantes açorianos no Canadá e nos Estados Unidos, ou os imigrantes madeirenses na África do Sul ou na Venezuela, e nós não compreendemos a grande transformação que o país, de que o país beneficiou ao longo da segunda metade do século XX, sem compreender a imigração para a França e para a Alemanha e para a Suíça no pós-Segunda Guerra Mundial. E a imigração portuguesa apresenta sempre esta característica, que é de uma fácil e completa integração nas sociedades de acolhimento. Seja na Venezuela, na África do Sul, nos Estados Unidos, na Austrália, em França, no Luxemburgo, no Reino Unido ou na Alemanha, os portugueses integram-se bem, respeitam os valores, as regras, as leis, as normas, os costumes das sociedades em que estão a residir e nunca perdem a ligação a Portugal e em Portugal nunca perdem a ligação à sua terra de origem, seja ela um pequeno município, uma freguesia, uma paróquia ou uma cidade. Essa característica da imigração portuguesa faz da imigração portuguesa um caso de estudo. Quando eu era ministro dos Negócios Estrangeiros e discutíamos as questões muito complexas das sociedades multiculturais e das migrações na Europa de hoje, eu dizia que deviam todos fazer um curso intensivo sobre a imigração portuguesa para compreenderem que é perfeitamente possível amar a sua pátria e respeitar o país em que se está e fazer desse país também uma sua segunda pátria. Nós hoje, felizmente, falamos não apenas de imigração, como falamos e falamos sobretudo de comunidades. Porquê? Porque, entretanto, destas várias vagas de imigração, resultou que as pessoas se foram instalando, foram constituindo família, os seus filhos passaram a nascer nos países para onde tinham emigrado, muitos deles adquiriram a nacionalidade desses países, por sua vez constituíram as suas famílias, e nós hoje temos imigrantes, mas temos sobretudo comunidades lusodescendentes. E temos assistido nos últimos anos, felizmente, em França sobretudo, mas também nos Estados Unidos, no Canadá, no Luxemburgo, na Alemanha, há um outro movimento muito importante. Não é apenas os portugueses mostrarem que estão bem integrados na economia e na sociedade, que realizam o seu trabalho, que contribuem para a riqueza do país em questão, que respeitam as suas leis e costumes, mas também participam cada vez mais nas instituições dos países em que estão a residir. Participam nas instituições, quer dizer, votam, elegem, são eleitos, fazem lobbying e cuidam também de defender os interesses dos portugueses em França, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Canadá e por aí fora. E, portanto, nós hoje temos o prazer de ter portugueses e lusodescendentes que são deputados à Assembleia Nacional de França. Temos o prazer de ter muitas dezenas de portugueses que são membros ativos dos órgãos municipais em França, presidentes de Câmara, vice-presidentes, adjuntos de presidentes da Câmara, membros das Assembleias Municipais. Muitos portugueses também em França que ocupam posições de direção no sistema de ensino, no sistema de justiça e, portanto, nas instituições públicas. E ficamos a 2 mil, 3 mil votos, uma pequena percentagem de passarmos a ter a primeira presidente portuguesa da Câmara Municipal de Toronto, no Canadá. Perdeu a eleição por poucos votos, mas já tivemos um ministro das Finanças no governo provincial do Canadá, já tivemos um ministro no Luxemburgo, sua filha foi agora eleita para a Câmara dos Deputados de Luxemburgo, e é muito importante que esta participação cresça. E é muito importante que os eleitos, os responsáveis, se reúnam, trabalhem entre si, cooperem entre si, em plataformas como a Associação Cívica. E insisto, este movimento de integração e participação nas sociedades em que hoje residem vai de par com um movimento de maior participação também na vida pública portuguesa. E aí as coisas também estão a mudar muito. Durante muito tempo, a participação cívica dos imigrantes, das comunidades, nas instituições políticas portuguesas, era bastante limitada. Desde o início da democracia, nós temos deputados aqui à Assembleia da República que são eleitos pelos círculos chamados da imigração. Um círculo para a Europa, com 2 deputados, e um círculo fora da Europa, com 2 deputados. Mas o recenseamento, as pessoas tinham que se recensear, tinham que se registar para votar, e a votação era dificultada por razões burocráticas, por exemplo, para votar por correspondência era preciso pagar o selo e ter uma certa despesa. Em 2018, aqui no Parlamento, por unanimidade, se não me falha a memória, mas julgo que estou a dizer bem, por unanimidade, se não foi por unanimidade, foi por esmagadora maioria, tomou-se uma decisão muito importante, que foi estender aos portugueses que vivem no estrangeiro o recenseamento automático. Eu, que resido em Portugal, não tenho que me recensear, porque basta o facto de ter o cartão de cidadão para ser automaticamente eleitor. Mas se residisse fora, este automatismo não existia. A partir de 2018, passou a existir. E, portanto, os 2 milhões e 300 mil portadores de cartão de cidadão em português que vivem no estrangeiro sabem que se tiverem a idade mínima, que são os 18 anos, estão automaticamente recenseados como eleitores em Portugal. Isto quer dizer 1 milhão e 600 mil pessoas. Nós estamos a falar de 1 milhão e 600 mil eleitores, pessoas que podem votar para as eleições europeias, para as eleições legislativas e para a eleição presidencial. E que têm votado. Dou apenas um exemplo relativo às eleições legislativas. Em 2015, portanto há 8 anos atrás, quando não havia ainda este recenseamento automático, votaram para as eleições para o Parlamento Português cerca de 200 milhares de pessoas, 20 e tal mil votantes. Nas últimas eleições, em janeiro de 2022, votaram 400 mil. Portanto, tem crescido e não tenho a mínima dúvida que vai continuar a crescer. Depois, houve algumas decisões que foram tomadas, quer pelo Parlamento, quer pelos principais partidos políticos, que têm procurado acentuar a importância da participação eleitoral dos portugueses que vivem no estrangeiro. Dou apenas o meu próprio exemplo. Na minha qualidade de Ministro dos Negócios Estrangeiros, eu tinha a responsabilidade da política para as comunidades. Tirei uma consequência lógica desse facto, que foi apresentar-me a eleições por um círculo das comunidades. E em 2019, e depois em 2022, fui eleito, não pelo meu círculo habitual, que é o Porto, mas sim pelo círculo de fora da Europa, assim mostrando que me submeti ao julgamento dos meus compatriotas pela política de comunidades de que era o primeiro responsável. Quando em março do ano passado os meus colegas me elegeram Presidente da Assembleia da República e elegeram pela primeira vez Presidente da Assembleia da República um deputado que representa os portugueses que vivem no estrangeiro. Foi a primeira vez, mas tenho a certeza de que não foi a última. Porque este facto de o Parlamento Português ser presidido por alguém que representa os portugueses que vivem no estrangeiro é muitíssimo importante. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem sido inexcedível em mostrar e em dizer em todos os discursos Atenção que nós temos um território físico, que é o continente, os Açores e a Madeira, mas temos um território espiritual, onde vivem os portugueses, que é constituído por praticamente todos os países do mundo, porque em todos os países do mundo, quase, nós encontramos portugueses. Para o bem ou para o mal, seja o que for o que suceder no mundo, nós sabemos que há lá portugueses implicados. Ainda agora, neste massacre do Hamas contra Israel, foram vítimas também cidadãos portugueses que viviam em Israel, na zona massacrada. Portanto, eu queria dizer que é muito importante este trabalho que se faz em paralelo, aumentar a participação cívica dos portugueses que vivem no estrangeiro, na vida pública portuguesa, e participar na vida pública dos países em que estão. Isso é muito importante porque o eleitorado português conta, eu nunca me esquecerei, estava numa reunião internacional e os meus colaboradores disseram-me: há um americano que quer falar urgentemente consigo. E porquê? O que é? É o senador por Rhode Island. E eu disse: sim senhora, muito bem. E a minha primeira pergunta, ingênua, foi: muito bem, senador, muito prazer em conhecê-lo, porquê é que quer falar comigo? Ele pôs uma cara de espanto e disse: porquê é que eu quero falar consigo? Então, uma parte considerável dos meus eleitores são portugueses. Não hei de querer falar com o ministro dos Estrangeiros de Portugal. Claro que quero. Eu preciso do vosso voto para ser eleito, portanto, quero falar consigo. Quando falo, falei tantas vezes com os meus colegas franceses, ou agora com a minha colega presidente da Assembleia Nacional de França, o primeiro tema da conversa é justamente a situação da comunidade portuguesa, e as primeiras palavras que me são dirigidas são palavras de agradecimento. Os meus interlocutores, os meus colegas, agradecem-me o facto de os portugueses viverem em França, de os portugueses contribuírem para a economia francesa, de os portugueses respeitarem as instituições francesas, de os portugueses se ligarem com os franceses, de os portugueses respeitarem os valores da República Francesa e de fazerem tudo isso sem perder a ligação de Portugal. O senhor, o conselheiro Paulo Marques, falou nos Jogos Olímpicos que se avizinham. E não tenham dúvidas de que nos vamos encontrar lá, porque já é uma boa tradição em Portugal, inaugurada pelo atual Presidente da República, que é as mais altas autoridades do país acompanharem seleções nacionais no estrangeiro para apoiá-las em nome de todo o povo português. Temos feito isso com as seleções de futebol, agora mais recentemente de rugby. Eu próprio estive a assistir a um jogo em Toulouse em que o estádio era português. E desde que cheguei até que saí, foi uma visita muito rápida, mas desde que cheguei até que saí, se quisesse, só tinha falado português. E, portanto, caros amigos, depois de conquistarmos o Campeonato Europeu na Alemanha, que será antes dos Jogos Olímpicos, em 2024, lá iremos dar o nosso melhor e sacar umas medalhas de ouro, prata e bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, contando certamente com o vosso apoio. Também queria dar os parabéns pelas iniciativas de envolvimento dos jovens na vida pública. Nós temos aqui também essa experiência, chamado Parlamento dos Jovens, isto é, todos os anos realizamos com os jovens das escolas um parlamento. Eles têm que cumprir exatamente o que teriam que fazer se fossem deputados, escolhem um tema, discutem o tema, aprovam uma resolução, discursam, elegem um presidente e por aí fora. E é muito importante essa aprendizagem e formação cívica, e por isso é com enorme gosto que vos recebo aqui. Si vous me permettez, juste quelques mots en français, parce que je sais que pour certains des lusophones descendants, le portugais, c'est une langue d'héritage qu'on respecte, mais qu'on manipule si bien. C'est vraiment une horreur et un plaisir de vous recevoir ici au Parlement portugais. L'Assemblée de la République est aussi votre Assemblée. il y a des députés, 4 députés, qui représentent ici les Portugais qui vivent à l'étranger, dont je suis l'un, je représente les Portugais qui résident hors de l'Europe avec un autre collègue, et j'ai 2 autres collègues qui représentent les Portugais qui vivent en Europe. Et pour nous, c'est très important cette combinaison qui fait la singularité des communautés portugaises à l'étranger, des communautés portugaises à l'étranger, parce qu'elles combinent une intégration parfaite dans la société d'accueil et une liaison profonde avec la société d'origine, le Portugal. Dans le cas, elle combine une intégration parfaite en France et une liaison profonde avec le Portugal. Et évidemment, ça facilite beaucoup les relations très proches, comme vous savez, très bonnes, qui existent entre le Portugal et la France. Pour moi, c'est une double voie, un double chemin. Le chemin suivant lequel on accroît la participation des Portugais et des descendants des Portugais aux institutions françaises, et l'autre chemin en parallèle qui fait accroître aussi la participation civique et politique des Portugais à l'étranger, aux institutions portugaises, aux élections présidentielles ou parlementaires. Alors, je vous souhaite un bon beau séjour ici à Lisbonne et au Portugal. Et croyez-moi, vous êtes chez vous. Étant ici, à l'Assemblée de la République, vous êtes chez vous. C'est votre maison. Merci bien.